era quatro individuais. Eu falei pra vocês que quase todos os jogos da Copa do Mundo de 2002 eu assisti. E a Coreia fazendo um serviço de um lado, digo, opa! E a gente do outro lado, digo, a Coreia tá tirando os caras, pô, mil vezes melhor pegar.
Estamos de volta na rádio e quase sempre o campeão do mundo tem uma ajudazinha de algum adversário, não. É, alguém tira lá e sobra. Eliminando. É, se você...
Aqui, na estreia... É, a Bélgica tirou o Brasil.
Por exemplo, você vem com a França, com Zidane, Henry, tudo na estreia, perdeu. Abertura da Copa do Mundo, a França perde.
Mas o que tem a ver isso com São Paulo hoje?
Então, pra ganhar confiança, Zé, que vem as barbas primeiro, você fica mais forte e depois vai encarar os gigantes. Porque se perde hoje do Palmeiras, fala, tá vendo? Bateu no São Caetano, bateu na
Inter de Limeira, agora
que chegou um grande que tem isso tudo.
Mas vai tudo embora?
Porque o dia seguinte aqui a gente corneta, vê?
Porque eu tenho visto
de era melhor São Paulo pegar hoje o Flamengo. Ele deu sorte pra
caramba. Os ventos estão soprando a favor do São Paulo.
Eu tenho visto os jogos do São Paulo, eu tô gostando do que eu tô vendo. O trabalho tá bom. Sim. Mas também, a gente não teve um adversário pra comparar até agora.
Flávio, eu acho que os ventos estão soprando a favor. Por quê? Renan Crespo.
Isso aqui, isso aí, ó. Não fazer propaganda, não. É água, viu?
Ia perguntar.
É água.
Água?
É água. Água nova que eu comprei ali embaixo.
Água aí lá.
Ama. Não é só água, é causa. Amar. Não é? É água.
Na Penha fala água que passarinho não bebe.
Não,
que
tudo não.
Depois o passarinho bebe.
Na verdade, depois do jogo de noite, que eu vou trabalhar ainda com o pequeno gigante, aí depois do jogo.
Tamo junto hoje. Eu, Vampeta, Kaique, Corinthians e São Bento. E o Bentão lá dos nossos amigos do Sorocaba, do Nilson, do Fausto. Vamos ver o que vai dar, né? Ó, detalhe: os ventos sopram a favor. O Hernan Crespo chegou, primeiro que ele chegou, e muita coisa que ele precisaria um tempão para implementar, como saída de jogo, toque de bola, ele já pegou do Diniz. Ou seja,
ele fala
já teve
isso,
uma vantagem. Justamente isso. Até. O que ele mudou ali? Botar três zagueiros, e claro, um time mais vertical. O Thiago Volpi trabalha tocando menos a bola ali na grande área, quase matando o torcedor do São Paulo do coração. Alguma coisa, claro que ele mudou, mas já pegou uma base de muita coisa que ele ia precisar trabalhar pra caramba. Que quem fez isso foi o Diniz, que sofreu lá pra ensinar os caras. Então ele já pegou. Depois, no começo lá, ele venceu uns jogos, se lembrou da goleada sobre a Inter de Limeira. Mas agora, na volta, pegou o São Caetano, goleou. Depois, pegou o Bragantino, um time de outro nível, de Série A. Venceu. Agora, poupou os titulares
contra Santos, goleou.
O Guarani, ainda assim venceu. Ou seja, e agora pega um Palmeiras, que não vem com todos os titulares, tem grande oportunidade, quem sabe, de marcar uma grande vitória num derby, num clássico. E assim, o Éder chegou... Tá entrando bem no time. Ou seja, as soluções que ele tem buscado. Rodrigo Nestor no meu campo. Tá entrando bem. Deu certo aquilo que você cantou a bola antes lá, que é o Léo ali no lado esquerdo do sistema defensivo. Diz que o São Paulo ainda busca outro canhoto, né? Pra ser substituto do Léo ou pra brigar por posição ali com ele. Ou seja, todo mundo tá vendo evolução no São Paulo. E gostando do trabalho do Hernan Crespo. Não só o trabalho técnico em campo, mas até comportamental dele. Essa coisa de querer falar português, de conversar com todo mundo. Assim, o momento do São Paulo é bom.
Verdade. Positivo, sim.
Tá mais tranquilo, trabalho mais tranquilo.
Tá. Agora, a pergunta que cabe é a seguinte. O Palmeiras vem com o time reserva, o São Paulo com o time titular embalado. A responsabilidade maior é do São Paulo?
Não, pra mim é do Palmeiras. Palmeiras jogando em casa.
O time reserva?
Quanto
time que tá voando?
Olha a escalada. Eu acabei de falar, só tinha três atletas ali que não participavam do rodízio do Palmeiras.
Não, mas não é o time.
O Palmeiras titular, só tem dois jogadores, ó. Porque o Felipe Melo machucou, então ele deu brecha pra outros atletas da posição. Mas você pega ali. Gabriel Menino, William, Luiz Adriano.
Scarpa.
Esse cara é tudo titular absoluto do Palmeiras.
Não são titulares.
Mas por exemplo,
faz parte do grupo lá.
Só tem dois. Palmeiras só tem dois titulares, que é o goleiro e o zagueiro lá, o paraguaio. O resto você pode trocar todo mundo, que é tudo igual.
Eu acho que no time do Abel, claramente ele tem os seus titulares ali. Há uma questão
eu
ali.
Eu acho que hoje cada time tem 14, 15 titulares.
Pode ser.
Isso eu concordo. E nesse grupo estão os caras.
Quem vai sair jogando? Zé Rafael. O Abel outro dia falou que o Scarpa poderia ser um grande lateral esquerdo para ir para a Europa. Ele deu uma entrevista falando disso.
Mas que o Scarpa quis jogar na dele.
Né? Não. Em algum momento o Abel falou isso.
Sim.
Titular. O Luiz Adriano foi titular um tempão. O William é o segundo artilheiro do campeonato. Quer dizer, do Palmeiras, vai sair 6, 7 jogadores ali que sempre jogaram. Não é um. O, que nem apareceu um menino lá que você até perguntou, é o Papagaio, não sei o quê.
É.
Esse aí sim é uma novidade. O lateral direito é uma novidade.
Mas não. Vamos só dar um tempinho, gente. Temos um convidado aqui que vai dar uma. Pra gente ter uma noção, né, do que tá rolando. O Bruno Mezenga, que é o atual artilheiro do Campeonato Paulista, joga na Ferroviária, tá com a gente, nos atende ao vivo. Bruno, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem com você? Como é que tá a Ferroviária?
Prazer, tudo bem, boa tarde a todos aí, é um prazer estar aí com vocês.
Surpresa o que a Ferroviária anda fazendo aí, batendo no Corinthians, encarando todo mundo, e um time muito bem ajeitadinho, chega a surpreender vocês tão rapidamente, o Pintado chegou outro dia, Bruno?
É, o Pintado chegou e implantou um método muito legal para poder se trabalhar. Eu acho que o grupo assimilou bem rápido e nós conseguimos, né, ter esse início de Paulistão muito bom.
Vamos conversar com o Bruno Mezenga?
Bruno, boa tarde, Vampeta. Ô, Bruno, eu tava.
Boa tarde.
Eu tava fazendo o jogo e aí eu tava vendo, né, o Marinho no jogo contra o Santos, jogando contra o São Lourenço. O treinador substituiu, ele saiu maluco, né? Gigante e tal, depois voltou pro campo. Eu percebi que nesse jogo agora contra o Corinthians, o Pintado te tirou. Você saiu pé da vida, né?
É, eu saí um pouquinho, mas nem tanto com o Pintado. É, não
foi igual, né? Mas poucas pessoas perceberam aqui, né? Não sei quem tava lá dentro de campo, que nem eu no caso já tive. Eu tava fazendo um jogo com o Zé Manuel. Sim. O Zé nem percebeu isso.
Não percebi.
Pergunta
Vampeta pra ele. Que falou. É que o Vampeta tem olhos em prova. Jogador de futebol.
E artilheiro do campeonato.
Tem um olho pra ver o jogo diferente da gente. Não,
artilheiro, percebe cada artilheiro do campeonato, o Bruno saiu, mas...
Fala, Bruno.
É, eu saí um pouco, né? Mas nem foi tanto com o Pintado, porque... Mais pelas circunstâncias do jogo ali, por tudo que aconteceu no primeiro tempo, a questão do nosso gol anulado, né? A bola que saiu, então... É, realmente não só eu, mas como o time todo estava muito, muito chateado com toda aquela situação. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo.
Zé Manuel.
Bruno, você tá, a Ferroviária está no grupo do São Paulo, que tem o clássico hoje contra o Palmeiras. Ferroviária está 6 pontos atrás, mas tem 2 jogos a menos. Rola uma secadinha aí no São Paulo para ver se dá para pegar o primeiro lugar do grupo, Bruno?
É, um pouquinho, né? A gente sabe que é um clássico, né? E, né, eles não somando ponto também é importante pra gente, até pra gente poder conseguir liderar esse grupo, né? Nós temos um jogo também difícil contra o Novo Horizontino no sábado, né? E fora de casa, e a gente espera também pontuar para poder conseguir essa liderança.
Mauro Betting.
Ô Bruno, parabéns pelo começo do campeonato, também ainda no começo do campeonato, do seu time, o seu também. Agora, em cima disso, como é que é para o atleta profissional, para o ser humano, essa coisa que não sabe se vai ter jogo, aí fica um tempo sem poder jogar, e aí joga jogo sobre jogo, dia assim, praticamente dia assim. Como é que fica vocês no desempenho, na preparação durante os jogos e durante a própria partida? De repente você fala, pô, hoje eu tenho que dar um gás, mas eu não consigo dar o gás 90 minutos, porque daqui a 2 dias já tem outro jogo, que de repente é mais complicado, tem viagem. Como é que é a cabeça de vocês para administrar toda essa situação especialíssima que a gente tem vivido, Bruno?
É um pouco complicado, né? Porque, né, nós jogadores, até a comissão técnica, a gente tenta manter um planejamento, né, de treinamento e, né, como o Pintado fala, a gente tem que estar treinando e já preparado para qualquer momento poder jogar, né? Eu acho que, graças a Deus, a Federação Paulista conseguiu aí arrumar as datas direitinho até a fase final, nessa fase de grupos, e isso já ajuda bastante. Mas como o Pintado falou, a gente tem que estar treinando e preparado para tudo, para jogar a qualquer hora.
Legal, Bruno, muito obrigado por nos atender, boa viagem até Novo Horizonte, que saia um jogo legal, que você continue fazendo esse bom trabalho desse começo de temporada. Um abração, obrigado, viu?
Nada, obrigado, eu que agradeço aí pela participação.
Legal, legal. São 13h12, intervalinho pra rádio, pra rede.
Logo depois, também na fase de grupo da Libertadores, num grupo bem chato que vem de Independiente del Valle também.
Tem uma foto engraçada do Rony, 23h59, ele fazendo assim, ó. Aqui, bate pênalti. Então. Zero hora, ele desmaiado, jogado no chão, chorando porque perdeu. Um minuto no dia seguinte. Mas negócio impressionante.
Mas aí gente. Tem uma coisa, o Palmeiras precisa melhorar urgente esse desempenho na cobrança em jogos de pênalti.
Porque não podemos esquecer.
Aproveitamento é de 30%.
Não, tem o do Mundial também, né? O atenção do terceiro lugar. As três últimas decisões, maledetos penales, não é assim que os italianos falam?
Pois é, das últimas 10 cobranças de pênaltis, disputa de pênalti, o Palmeiras ganhou só 2. Evidentemente é muito pouco. Aliás, aí fala o torcedor aqui também um pouco de história. O Palmeiras só mudou o conceito de pênaltis também graças a este senhor que está ao nosso lado, que é o Vampeta. Não por demérito dele, mas por mérito do Marcão. Até o Marcos, o Palmeiras não gostava de pênaltis. O Marcos começou a virar essa história. Não só o Marcos, outros goleiros também. O Palmeiras começou a ganhar, inclusive ganhou a própria Libertadores 99 nos pênaltis. Chegou à final de 2000 e perdeu nos pênaltis, mas também porque disputou 3 disputas naquele ano de 2000. O Palmeiras até São Marcos, a gente, eu falo palmeirense, não gostava de pênaltis, porque a gente mais perdia do que ganhava.
Acontece. Vamos mudar agora de tá tema. Mais do que ganha. Os dois, será que vão se encontrar? Porque os dois têm adversários peruanos e fora de casa, né? O Palmeiras é o universitário.
Isso,
e o São Paulo Esporte Cristal.
Terça-feira, né?
É, um é terça, outro é quarta, né?
Os dois em Lima,
O São Paulo terça-feira e quarta-feira o Palmeiras pega o universitário. São Paulo pega o Esporte Cristal na terça-feira.
É. Os dois irão para a bela Lima.
Grande Lima.
Mil vezes melhor que Londres. Em Lima não chove, não alaga nada.
Você vai mudar de tema, mas...
Você vai pegar Deus duas calças. Você
comparou Lima com Londres.
Eu gosto, porque, ó, oito da manhã parece que é 10 da noite, Londres. Sei. Chove todo dia.
Sei.
Aqueles metrô chato, aqueles trem, né?
É.
Você vai em Lima...
Culinária espetacular.
Culinária
é maravilhosa. Culinária
maravilhosa. Tem um prato, é, né? O ceviche.
Não chove há anos. Aí você sobe lá, é Machu Picchu. Como é que faz? É lá em cima?
Machu Picchu.
É Machu Picchu, Cusco.
Tem coisa melhor que isso?
Pô!
Os ônibus.
Nossa senhora,
os
ônibus. Palácio de Banca.
Os ônibus, ó.
Meu Deus.
Os ônibus parecem um arco-íris. Uma porta é azul. Um lado é vermelho. É arco-íris. Tem coisa melhor.
Te lembra a Bahia.
É catadão, né?
Te lembra a Bahia. Bahia.
O povo vendendo...
Já
o
sei
povo,
porque lembra a Bahia.
Melhor cena, o povo vendendo artesanal.
A melhor cena que eu tenho de Lima era aquele filme Viagem de Motocicleta, quando o cara mostra como era com os incas e tal. Incas, maias eram no México. É. Os incas. Fala assim, olha, o invasor europeu destruiu isso aqui e fez isso. E mostra o centro de Lima.
É. E em Londres ali, aí todo mundo fala, o CT do Chelsea, do Tottenham. Os times ali, são 6 ou 7 que tá ali na capital, né? Cristal, né?
Cristal Palace.
Belo nome. Tem ali o Arsenal. Quem for no centro de treinamento do Esporte Cristal, nenhum desses aí chega perto. De bonito que é. As montanhas, as pedras. Eu já fui no centro de treinamento do Esporte Cristal.
Eu acredito.
Com o Fluminense do Rio.
Você acha que é melhor que o Cristiano?
Fui com o Renato Gaúcho, já fui lá em Londres também. Aquele tic-tac chato.
Você se refere ao Big Ben?
É, o tic-tac.
Ah, pensei que era o tic-tac do Guardião.
O Rio Tâmis aí tal.
O Rio Tâmis. Você viu que agora apareceu o peixe no
Tietê.
No Tietê. A bossa aqui é melhor. Os capivaras que saem.
Eu ainda espero pra ver se apareceu horrível. Mesmo, se já não jogaram lá. Sei lá, eu fico
você
esperto.
Você leu também, apareceu pra esse.
Eu fico esperto com
quando apareceu,
coisas,
que, eu vibrei, lá, eu digo, chupa, Bravo e Prada, aí apareceu o peixe.
Eu vi o peixezinho, ele tava com um balãozinho de ar, assim, ó.
Arginho, lembra?
Rubalo. Apareceu foi rubalo.
Não, rubalo.
Apareceu o jacaré.
Mas falando sério, Flávio, eu fui no centro de treinamento do Esporte Cristal, muito bonito.
Não, acredito. Eu prefiro Londres, você prefere Lima, não tem aqui. Problema nenhum.
Mais perto.
Mas onde a gente seria melhor recebido?
Hã?
Em Londres ou em Lima?
Nós seríamos melhor recebidos pelo povo Inca.
Pelo
povo Inca.
Eu acho que nesse momento em nenhum lugar. Chegando brasileiro, opa, não quero não.
Em momentos normais. Eu acho que o peruano gosta muito
do quem vai, brasileiro. Quem vai a capital, a São Paulo ou Palmeiras?
Os dois, né?
Os dois.
O Esporte Cristal.
Os dois
são na. Então é no estádio da
seleção.
Né?
Nacional, estádio nacional. Gente, o Vasco ontem, contra todos os prognósticos, ganhou do Flamengo. Há um problema com o Arrascaeta, só rapidamente para quem não sabe, ele está pedindo renovação, o Flamengo não deu, o Flamengo não comprou os 25% do passe junto ao defensor, que dá mais ou menos R$1 milhão e pouco, 8 milhões de reais, a grosso modo.
O Flamengo não quer comprar nesse valor correndo?
O Flamengo diz que está segurando as despesas e aí ele não quer falar em renovação agora. Tem um problema
agora com o Gerson também, hein?
Aí o time, tem a ver uma coisa com outra,
no contrato,
foi narizinho empinado, o que
no contrato tá especificado que tanto ele tinha que atingir acho que 4 mil minutos.
Faltaram 167 minutos.
Aí o Flamengo teria obrigação de comprar. E como não atingiu, o Flamengo disse que pelo momento, pela pandemia, não está comprando. Mas
o empresário falou que tem um contrato.
O empresário disse que o Flamengo havia prometido verbalmente que compraria de qualquer jeito. Mas, na verdade, o que o Arrascaeta quer é que nessa negociação, ele ganha um aumento, que ele ficou muito para trás em relação principalmente ao Gabigol. Quando o Flamengo comprou, ele definitivamente deu um aumento considerável. Bruno Henrique também, houve uma renovação, está ganhando. Então, nessa comparação com quem já renovou, ele ficou para trás. Então, ele quer também entrar.
Ele não joga menos que esses caras, não. Contrário. Se tiver o trio lá, para no meu joguinho, puxa o Arrascaeta.
Não. E fora isso, claro. Ó, valor financeiro também. Não é só a bola jogada, que todo mundo sabe a bola que ele joga, o Everton Ribeiro.
Talvez ele seja o melhor jogador do Brasil hoje.
A idade dele, muito novo.
23, né? 24.
Se for para fazer dinheiro, ganhar dinheiro lá na... Por isso que eu digo, o Flamengo não vai comprar logo o cara, porque quem pode virar dinheiro ali, ninguém vai comprar o Everton Ribeiro agora. Claro. A idade.
Não,
o Gerson já foi lá e...
Tem 26 anos o Arrascaeta.
Convocado para a seleção uruguaia direto. O Flamengo tá fazendo. Aí que eu não entendo. Compra logo.
Isso pesa no elenco? Tem a ver com o resultado de ontem, você acredita?
Não, acho que não. Acho que em um momento, o Vasco tinha 17 jogos que não ganhava do Flamengo. Uma hora vai dar.
Cinco anos, né?
Tinha uma briga de 41 a 53, salvo engano. Não, de 43 a 51, o Vasco
ficou 20,
o Expresso da Vitória ficou 27. E o Flamengo queria quebrar agora, né? E não quebrou.
Era o Vasco que foi base da seleção de 50.
Sim, baita time, era o Expresso da Vitória.
Eu vi muito assim em rede social. Flamenguista levantando essa possibilidade. Tem sempre aqueles, assim, há muita crítica em cima do Rogério Ceni, ainda mais com o Renato Gaúcho desempregado agora, né, que deixou o Grêmio. Então, a maioria coloca na conta do Renato Gaúcho. Mas há uma parte da torcida que acha que... Rogério Ceni. Mas há uma parte da torcida que também fala assim, ó, de repente o grupo comprou a briga, as dores do Arrascaeta. E tipo assim, para dar um...
O que você acha?
Eu acho que o
Flamengo... Tem que comprar correndo.
Eu acho que pode ter, sim, havido alguma coisa do grupo, dos jogadores terem meio assim.
Sabe o que eu penso,
assim, tá sacaneando o meu parceiro?
Mas eu acho que é bem assim, ó. Se ele tá fazendo com ele, vai fazer comigo também.
Exato.
E aí você tira o pé.
Mas é aquela coisa...
Às vezes até inconsciente.
O jogador não faz isso, não. Tirar o pé e tomar três do rival.
Não é tirar o pé. É aquela coisa na cabeça. Não vou entregar o jogo. Mas aquela coisa meio de, pô, sabe, meio decepcionado. Você pensa, Mauro?
Uma hora acontece de Vasco.
Eu acho que não. Eu tô mais na linha do Vampeta. Eu acredito que foi, primeiro, muito mérito do Vasco, inesperado. Tem o que o Zé falou também do desgaste, que a gente viu do Palmeiras na quarta-feira e viu do Flamengo. Ah, é um dia mais de folga, mas, gente, é desgaste. O interesse real do Vasco e o manifesto de vencendo a mais uma temporada terrível, mais uma pro Vasco, que não vai enfrentar o Flamengo porque rebaixado. Era uma final de campeonato, até porque pontos corridos agora, estadual do Rio, mas enfim, e deu tudo muito certo, um gol no início condiciona bastante, já sai, já faz, belo gol do Cano, vai fazendo muito bem, um gol muito bonito do Morato, e daí tem toda a rivalidade, é só ver a própria celebração do Morato, que era quarto reserva do Red Bull
Bragantino, Cruzeiro...
entra, faz um belo gol, e celebra que nem o Edmundo de 97, dos 4-1 do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo Cruzeiro falido ganha do Atlético e Milionário.
E uma grande atuação do Vasco, e uma partida preocupante do Flamengo, escolhas iniciais infelizes, outras mudanças que também não foram legais do Rogério, tudo somado, até foi muito mais do que eu esperava, aliás, não esperava nem a vitória do Vasco, mas realmente foi muito mérito do Vasco, e demérito de um desgaste do Flamengo, do cansaço que foi do jogaço do último domingo contra o Palmeiras.
Eu acho que quando o Cruzeiro ganha do Atlético, na atual situação, e quando também o Vasco ganha do Flamengo na atual situação, a culpa é de quem perdeu.
Não,
é culpa do Atlético e culpa do Flamengo. Não, nada justifica.
Mas
porque assim, olha, nós estamos falando de dois times de segunda divisão. História é outra coisa. A história não joga. Ela tem história, tem que ser respeitada. Mas você olha o Vasco hoje e o Flamengo hoje, olha o Cruzeiro hoje, o Atlético hoje. Se o outro ganhou, é porque realmente, no mínimo, 70, 80% é culpa do que perdeu.
Mas é por isso que nós estamos olhando muito mais, buscando muito mais explicação no lado do Flamengo. E aí, assim, respeitando o Vasco e o trabalho, que eu acho que ele teve muitos méritos. O Marcelo Cabo falou agora há pouco aqui na programação da PAN, no Camisa 10, que ele falou, ó, finalmente eu tive uma semana para trabalhar o time e deu um resultado no jogo. Eu acho que o Vasco fez um belo jogo tático, técnico, assim, completamente focado no jogo. O Vasco foi para uma decisão de campeonato, ou para jogar um grande clássico mesmo. O Flamengo entrou em campo, e até pelas escolhas na escalação, pensando na Copa Libertadores e no jogo contra o Vélez na terça-feira. O Rodrigo Caio podia jogar ontem e não jogou. Por quê? Porque ele não joga contra o Vélez, aí entrou o Bruno Viana, ali na zaga, fazendo com o Ilharão. Quer dizer, o foco no jogo, no sistema defensivo, foi mais terça do que ontem. No meio campo, ele experimentou algo diferente. Na ausência do Arrascaeta, já colocou o João Gomes. Ó, de repente experimentando. Se eu não tiver de novo o Arrascaeta terça, quem sabe vou armar o meu
tá
campo
certíssimo,
que eu posso usar na terça-feira. Isso não tira um pouquinho o foco? Tipo assim, o mais importante é terça e não hoje. Gente, eu acho que de repente o Flamengo entrou,
mas olha a diferença do time.
Pra jogar uma decisão e o Flamengo pra jogar uma preparação de luxo.
Zé Manuel, qualquer time que joga o Flamengo hoje vai jogar uma decisão e o Flamengo vai passar por cima.
Mas o Flamengo poderia entrar mais focado no jogo de hoje.
Nós estamos baseados na história do Vasco e a história do Vasco de hoje é de um time que não tem dinheiro, tinha que disputar a segunda divisão, fez um campeonato brasileiro medíocre. Não é o Vasco Expresso da Vitória que nós estamos falando. Não é o Vasco do Edmundo, campeão. Não, é isso aí. É um time que não tem dinheiro, não tem elenco, não tem perspectiva, não tem nada. Mas
tem algum momento que você perde, por exemplo, o Flamengo foi campeão brasileiro e perdeu duas vezes do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, que quando começa um campeonato, você aponta ele, vai começar de novo. Você vai olhar assim a tabela do brasileiro, vai dizer Cuiabá, Atlético Goianiense, vai botar. E o Flamengo campeão perdeu duas vezes. O São Paulo perdeu o título porque do aquele jogo do Atlético Goianiense lá.
E o Sport tirou do
do Inter.
Mas aí é culpa do grandão, né?
Eu tava vendo o jogo do Cruzeiro, eu até falei pra você. Foi pra você que eu falei, o jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro. Pô, o Cruzeiro é penando pra ganhar dos outros times, o RT, aquele time lá do Campeonato Mineiro.
Tombense,
Caldense, tudo chegou.
Atlético.
Atlético com TH também.
Encarou de São João.
Mas chegou contra o Atlético Mineiro, fez uma partida que eu digo, que isso? Que eu falei, ó, com esse time aí que o Cruzeiro subir.
A culpa é do Atlético Mineiro. Porque se ele joga
é
tudo pacote, que ele pode...
Flávio, eu acho que o clássico iguala os desiguais. Sim, a é que nem o Fio Peters está falando do choque rei daqui a pouco de Palmeiras e São Paulo. As responsabilidades. A responsabilidade era muito maior do Atlético contra o Cruzeiro e era ontem muito maior do Flamengo contra o Vasco. Mas é uma série de coisas que vão muito além da nossa capacidade de explicar. O clássico tem essa qualidade, essa característica, esse charme, digamos o termo que você quiser usar.
Eu acho que o Flamengo entrou muito preocupado com terça-feira e sem focar totalmente. A questão do desgaste contra o Palmeiras. 2, e aí é uma questão individual que eu não sei se entra em campo, a gente tava discutindo isso, essa coisa do Arrascaeta ou não, porque o Gabigol não jogou ontem, o que o Everton Ribeiro não jogou ontem, né, e outros jogadores, o Gerson não foi bem, ou seja, pode ser posicionamento ou não, mas assim, muitos jogadores importantíssimos no time do Flamengo ontem, não estavam em campo, mas não jogaram nada.
Vamos para mais uma saidinha da rede, a gente já volta e continuamos no YouTube.
Não vai hoje na Jovem Pan, que meu pai quer te matar. Foge de lá, que era Jonathan, avisava tudo a
pastor, Davi. Tá bom já.
Sexta-feira.
Parabéns.
É verdade mesmo.
Capeta, acabou a boca, parabéns. Desse senhor aí. Sinceramente, então, parabéns. Você é muito fera. É verdade.
Então seria o caso que aqui? O presidente do Vasco monta esse time e o Cano faz gol e falou: ah, a torcida, tá vendo? Quando o Cano joga bem, a gente não perde. Ah, não perde, vou mandar ele embora. Vocês querem dizer que o Cano é bom e eu sou ruim. Seria a mesma coisa hoje na
sabe o que tá acontecendo aqui? A maior audiência até agora sumiu. Foi embora. Parabéns.
Pastor Vampeta.
Foi bem. É porque o cara não acredita. Quando eu falei, você que leu a Bíblia cinco vezes, pensaram que eu tava brincando. Eu, é verdade, ele leu em holandês.
Mas fala por quê que ele leu a Bíblia 300 vezes.
A Bíblia,
ele foi lá pro mundo árabe.
Não, Holanda.
Eu li o Corão também. Mas não peguei tão bem como eu peguei a Bíblia. Minha Bíblia é católica, tem 7 livros a mais do que a protestante.
Não, legal, bacana.
Mas essa história é verdade mesmo, Flávio. Quer um rei, toma seu rei aí, ó.
Deu falando saúde. Em Bíblia, Coríntios, Corinthians joga hoje e o Luan permanece. Quem foi que falou da história de dar 10 jogos? Foi você ou foi o Miller? Dá 10 jogos pro Luan?
Não, a gente falou junto. Tem que pois dar uma sequência com a Campeonato Paulista.
Tá certo, você acha que tá certo?
É muito melhor dar uma sequência pro Luan do que tentar trazer outro. Que aí vai sair caro e de repente o cara já tá ali. Você tem o Campeonato Paulista. O Mancini dá tantas oportunidades a outro, porque normalmente quando o cara é estrela e tem um nome maior, aí você bota ele duas vezes, três, você tira. Ah, vou meter outro. Eu tô vendo ali que ele tá dando oportunidade a vários, que não tem o nome que o Luan tá, hein? Tem. E não joga, não tá jogando a bola que o Luan joga. É. Entendeu o que eu tô falando?
Pelo menos é um cara que pode dar
uma então, coisa. Então, vou dividir com ela. Vamos supor, deu muito mais oportunidade ao Casado e ao Otero, que não tem o nome do Luan.
Sim.
Não tem. Repete o Otero diversas vezes, o Otero principalmente, que o Casares ainda machucou. Então, por que não dá essa oportunidade também? Não é? Ah, D5 no Campeonato Brasileiro passado. Não, o cara é gigante. O cara foi o melhor jogador das Américas. O passado também conta pro presente. Porque eu não vi o Otero e o Casares ser esse jogador todo aqui no Brasil em relação ao Luan.
Não, nunca chegou no nível que o
Luan. Do Luan.
Não chegava então, mesmo.
E é um cara caro. Você vai abrir
mão. Tá lá, né?
Hã?
Tá lá, não
tá
tem
lá.
Jeito.
Eu acho assim que ele mereceu novas oportunidades depois do primeiro tempo que ele fez contra a Ferroviária no meio de semana. Primeiro que teve verdade. A entrevista, que ele pediu lugar no time, pediu pra jogar, e o treinador provavelmente, Mancini, você tá pedindo pra jogar? Parabéns, tá mostrando
eu
que
acho isso legal,
que
eu acho isso garra, é bacana.
Eu achei pô, que, a explicação, pra trabalhar, eu achei que a explicação do Mancini, parabéns pro Mancini, mas falou assim, não, ele tá querendo, eu gosto disso, claro. Eu acho que é importante ele querer.
O cara pediu pra trabalhar, é digno.
Botou ele em campo, meio assim, ó, tá pedindo pra jogar? Então tá aí, ó, botei você pra jogar, mostra serviço.
Faz a sua
ele
parte.
Mostrou. E ele mostrou.
Porque
então,
o seu Mancini
ele merece
também,
ter continuidade.
O seu Mancini também tem que mostrar. Ele tá
Cantillo também merece.
Não é só o Luan, não. Ele tem que mostrar também. É uma temporada nova.
Sim.
O Corinthians. Uhum. Eu até acho assim.
Ele mostrou, hein? Ele cumpriu bem a parte dele.
A temporada passada é pra não cair. Só vou o Corinthians. Começou uma coisa nova.
E agora?
Ele tem que mostrar, tem que ver resultados bons.
Mas como, Vampeta? Ah, o Corinthians não só não contratou, como se desfez de vários jogadores, o que aliás fez muito bem, só como informação, falei com uma raposa foi o Puda do Corinthians hoje, sabe quanto o Corinthians abaixou a folha só com a saída?
2 milhões,
já caiu bem a folha, ela chegou o ano passado a 18 milhões, hoje está em 12.700, baixou
dentro,
legal,
dentro
e não perdeu quase
nada nenhuma. Dentro da carteira, CLT.
Tudo.
Não, desde a carteira, o Corinthians tem mais do que Palmeiras e Flamengo.
Então, mas isso aí é encargo,
isso é um absurdo.
Imagem, tudo.
Se, olha bem, se você começa a pensar que não tem nada no plantel, o Corinthians é grande, você é pequena. O Wagner Mancini, ele conseguiu fazer um trabalho melhor no Atlético Goianiense com o plantel inferior. É ou não?
Uhum.
É ou não?
Não. Mesmo lugar que ele tava com o Atlético, ele levou o Corinthians.
Não, você...
Oitavo, nono.
O plantel do Corinthians isso. É o mesmo. Aí você acabou de falar de valores. É esses valores? O Atlético.
Não, mas eu digo, ele conseguiu levar para a mesma posição.
Ficou ali. Então, passou o pano, já foi. É uma temporada nova.
Não, Vamp, o que você acha que o Corinthians pode fazer? Sinceramente, seriamente. Até o que seria um bom trabalho no Corinthians em termos de classificação para brasileiro, por exemplo? Que lugar?
Tem que pensar em chegar entre os cinco primeiro.
Aí é desigual.
Então,
você foi um baita jogador, não, você sabe que se então, não tiver jogador, gigante, não dá, pô.
Você tá com uma camisa grande, você tem que pensar gigante, porque se você pensa que você não, tem jogadores inferior...
Mas dá pra fazer? Sabe quando ele dá pra ficar entre os cinco?
Dá. Dá pra ficar entre os cinco.
Esse time do
Corinthians? Dá pra ficar entre os cinco. Dá pra ficar entre os cinco.
Dá pra ficar
entre os cinco. Não.
Corinthians tirou o título
do Inter. O time que tá jogando hoje, não. Aí você pode falar, bom, daqui a pouco o Cantillo volta a jogar... O que jogou quando chegou.
Pô, se tem uma cozinha daquela lá.
Volta a jogar, Luan. Não precisa nem ser o Luan de 2017.
O próprio Ramiro foi campeão de tudo.
O Luan. O Mancini consegue armar um time ali. Tá, aparece um desses meninos aí, esse menino Gabriel Pereira, o GP, bateu 2 escanteios, quase fez gol olímpico. Daqui a pouco aparece um moleque desse aí, o Cauê, desanda a fazer gol. Precisa fazer um time ainda.
Zé.
Agora, hoje, o time que eu tô vendo em campo hoje ainda, é time pra meio de tabela no Brasil.
Que foi o que ele conseguiu.
Zé, o Palmeiras é que nem o Moro falou, tem um rodízio melhor, as opções melhores, o Flamengo tem, que nem o Flamengo falou, 14, 15. Eu vou te falar, o Corinthians... Ó, Cássio, Wagner, Gabriel é bicampeão brasileiro. Você tem Gil, você tem Fábio Santos, que ganhou tudo.
Gêmeos.
Você tem o Gêmeos que tá lá ainda. Você pega o pobre Cantillo, ele veio de um time jogando uma bola redonda. O Luan e o Ramiro foi campeão de tudo. O que o Renato Gaúcho tava ganhando aí, os caras ganhou tudo junto com o Renato. Já tem dois. Você tem o próprio jogo que tem que recuperar a forma.
Mas aí depende mais do Mancini ou desses jogadores?
É, você acha que o João vai chegar na
coisa que ele tá querendo? O Mancini,
rapaz. Eu sei, mas não adianta, porque o João não vai jogar o que já jogou.
O Mancini fica uma semana dando treino, 10 dias, vai pra coletiva. É, o time não rende, não sei o que que tem. Aí os caras precisam de tempo. Por isso que eu falo, tem treinadores que você tem que botar cada 3 dias, porque quando você dá. Você dá a semana toda cheia pra ele e você espera alguma coisa diferente no final de semana, não aparece nada, isso já tem.
Mas esses caras sabem fazer isso? Mauro, você pensa, Corinthians pode chegar em quinto lugar? Brasileiro.
Corinthians, sim. Esse elenco que joga pelo Corinthians, dificílimo. É, e quando eu falo Corinthians, é a camisa, é a força historicamente já fez.
Coisa.
Agora o elenco é de. É, com dá para chegar na primeira página da tabela com muita boa vontade. Se esse mesmo elenco do Corinthians estivesse em outro clube, talvez não chegasse. É a força da camisa, da torcida, ainda que não tenha torcida e tal. E algumas coisas malucas. Por exemplo, o jogo contra a Ferroviária, até pelas qualidades do time bem armado pelo Pintado, talvez tenha sido uma das melhores atuações do Corinthians no Paulistão, se não foi a melhor no primeiro tempo. E perdeu. Outros jogos que o Corinthians ganhou, não sabe como ganhou, como aliás em alguns momentos do ano passado também com o Mancini, também não se sabia. É um elenco muito frágil. O elenco, e quando eu falo, claro, é pelo desempenho. Os nomes são esses. E a gente pega o próprio caso do Jô. Pô, o Jô... Além de estar na história de ter sido o jogador mais jovem a fazer gol lá pelo Corinthians em 2004, o que ele fez foi o grande nome das grandes conquistas de 2017 no Corinthians. Mas o Jô que voltou e que tem sido, tem jogado muito mal. Assim, esse é um negócio, chega a ser desesperador, é um termo muito forte, mas assim, é um exemplo de que alguns nomes, e não estou falando que é o final da carreira dele, tem que vender agora, mas talvez não possa jogar tantos minutos pelo Corinthians como tem jogado o Jô. Mas daí você tira o jogo, coloca quem? Ok, pode botar os moleques, bota os moleques para resolver. Quantos eles estão preparados? Estão jogando pelo Sport Clube Corinthians Paulista, não é qualquer coisa. Mas quando o João não está jogando nada, e não só ele, fica difícil. E só pegar um ganchinho ainda do Luan. Pelo nível de investimento, pela qualidade do Luan, é o seguinte, tem que conversar sério. Falou, Luan, é o seguinte, você já foi o maior jogador da América em 2017, você foi tricampeão da Libertadores pelo Grêmio. Você quase foi para a Copa 2018 e não faz tanto tempo assim.
O Flamengo foi o melhor jogador das Olimpíadas, viu?
Então, um dos melhores nomes da Olimpíada, você é medalha de ouro. Velho, você não pode estar jogando só isso. E é o seguinte, a gente paga muito, não tô, não, você é, não é que obrigado, mas quase isso. Velho, vamos juntos jogar bola? Porque é com você. E tentar recuperar. Claro, há limites. Mas sei lá, numa dessa, vai pro jogo mesmo, Luan. Porque é melhor ter ele, vai. Mesmo que mal, melhor ter ele, porque alguma coisa, até na bola parada, ele pode fazer.
20 horas o jogo do Corinthians, 22 Palmeiras-São Paulo.
É, Pan transmite os dois, né? A Pan transmite aqui no nosso canal no YouTube a partir das 19 horas. Vou estar com o Vampeta, com o Kaique. Aí eu vou deixar o Vampeta, né, conversar com o torcedor do Corinthians aqui durante essa jornada, essa pré-jornada aí. Essa uma hora ele vai ter que convencer o torcedor de que esse Corinthians vai ficar entre os 5 primeiros no Campeonato Brasileiro.
Só como pra pôr um pouquinho de fogo, o Fluminense ficou em quinto, não ficou?
Não, o Santos.
O Fluminense não é melhor que o Corinthians, não.
Tomou 6 no campeonato.
Mas foi uma coisa muito casual. Muito casual.
Você sabe que o Corinthians goleou? O Corinthians meteu 5 no Fluminense, 6 aqui, ó.
Não, eu sei, tem torcedor. Bom, se o Fluminense chegou. Se o Fluminense chegou, e ali méritos pro Dair Helman, que fez um grande trabalho. O Santos, que a gente não dava nada, foi vice-campeão da Libertadores, méritos pro Cuca. A gente nunca. De repente, o Vampeta, acho que se chegar um treinador, o Renato Gaúcho, o Cuca, alguém aí, possa tirar leite de pedra.
O Cuca tá lá brincando.
Thiago Nunes não conseguiu, o Coelho não conseguiu, o Mancini não conseguiu.
Olha, pra mim, 3 grandes surpresas ano passado. Talvez a maior, o Fluminense, chegado onde for.
Pra mim também.
O Santos ser vice-campeão da América. Também. E o Palmeiras ganhou o que ganhou. Mesmo com o nível de investimento, o Palmeiras do Luxemburgo, com todo o respeito e carinho e admiração que eu tenho por ele, mesmo campeão paulista, o Palmeiras não jogava nada logo depois. Mesmo no paulistano já não jogava muita coisa, mas o começo que levou até a queda do Vanderlei, depois daquela derrota pro Coritiba no Allianz Parque por 3-1, o Palmeiras não jogava nada. Falar que naquele momento o Palmeiras vai ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, eu falei, tá louco, mas nem no filme, nem no videogame. E deu. O gente, Santos, com todas as dificuldades, chegar a ser vice-campeão da América, perder na última bola, impressionante. O Fluminense fazer a campanha que fez, impressionante. 3 grandes surpresas positivas do ano.
Eu acho que usar o Santos como exemplo é muito perigoso, que lá é diferente. A água de Santos é diferente. Bota essa molecada pra jogar, aí agora aparece Kaique, Pirani, que nem tava, né?
Mas a classificação do brasileiro do ano passado foi decepcionante. do brasileiro foi pra Libertadores.
Não, né? Mas você lembra que em vários jogos ele priorizou a Copa Libertadores, colocando reservas
no Brasileiro. Só pra colocar que, Santos, ok, né? Mas ele no ano passado a coisa já não
foi. Já com assim. Problemas de elenco, ainda botava reserva do reserva pra disputar pra jogar no Brasileiro.
Foi citado aqui várias vezes pelo Vampeta, pelo Zé, pelo Mauro, o Renato. O Renato saiu do Grêmio, 5 anos, tinha renovado recentemente o contrato. Parece que foi um comum acordo, a gente nunca sabe essas coisas exatamente. E aí a pergunta, vocês entendem que ok, estava na hora de sair mesmo, tanto para um lado como para o outro, e qual seria o futuro do Renato, assim, nesse primeiro momento, ele provavelmente ele vai para tal time. Primeiro, ok a saída, e segundo, qual seria o time assim que você vê com mais próximo do Renato?
O ok só foi porque não classificou na Libertadores. Se classifica, ele fica e ia continuar o trabalho de novo.
E ele nem estava no
jogo. Mas não classificou, então tá ok.
Tá ok. Pra mim tá ok.
Você acha que o tempo cumpriu,
tá ok. E a princípio agora recuperar da Covid, vai jogar um futebolzinho no Rio, ficar de boa, não deve pegar ninguém agora nesse primeiro momento. Mas, olhando o time tudo que tá aí, Atlético Mineiro contratou, o Inter tem seu treinador.
Mas aumenta a pressão pros outros? Tipo, o Rogério fica mais
pra todo mundo, pro Mancini, sim. Aumenta a pressão pro seu Mancini. Pro Rogério Ceni.
Até por Cuca, que acabou de chegar, eu acho.
Por Cuca, não sei qual é o contrato, que o Cuca já tá lá. Diz que já tá brigando com o Hulk, tá o principal jogador. A torcida já não o queria. Já não o queria, por causa de... Que negócio que saiu aí?
A história da Suíça.
Lá. Da Suíça. Então o Renato vai ficar de boa, tomar água de coco e jogar um futebol, mas é ameaça pra esse treinador.
Eu, se eu fosse o Renato, eu tirava esse restinho do ano aí pra descansar.
Ano?
É, restinho desse ano. Um restinho. 2021.
Você tá me abriu? Tava
aquele negócio. Ô, louco.
Nem
começou brasileiro ainda.
Se eu sou eu achei Renato... que ele ia falar esse restinho de mês, esse finzinho do campeonato regional, ano.
Se eu sou o Renato, eu tiro esse restinho de ano aí pra descansar, entendeu? Aquele famoso ano sabático, né? Se eu sou o Renato, eu não sou ele acho que ele
eu
não vai fazer isso.
Eu também gosto muito dessa ideia de dar um tempo.
Mas eu acho agora, vai ser uma encheção de saco pra cima do Rogério Ceni no Flamengo, que no, já é, né? Mesmo ganhando domingo, a derrota de 3-1 ontem dá a impressão que perdeu pro Palmeiras domingo também.
É aquela história, os caras torcem pro cara fazer alguma coisa errada, né?
Rede social hoje tá um inferno pra cima do Rogério Ceni, e acho que tem muito a ver também com o Renato Gaúcho desempregado. Primeiro que a torcida, assim, mesmo campeão brasileiro, a torcida do Flamengo encheu o saco. E agora vai mais ainda. E aí, corintiano, que o time não funciona, tem esse sonho, eu acho que o Renato não aceitaria, porque ele quer chegar em time que vai no Grêmio ele já tava reclamando
e
que
grana?
O Grêmio não contratava.
E a grana pra contratar?
Então, não tem. Agora, um time igual o Atlético Mineiro, com a bala que tá aí, com o time que montou, de repente, mas aí, Cuca chegou outro dia lá, né? Seria muito Sim. complicado já.
Não, o Renato esse renovou ano, outro dia também.
E esse ano tem essa Você história.
Nem assinou o novo contrato.
Esse ano tem essa história de que o clube pode mudar uma vez o treinador, né? Assim, se seguir a regra direitinho. Então, de repente, antes do Campeonato Brasileiro, quem quiser já tem que apressar o passo.
Senão perde uma troca.
Aliás,
né? E aí, Mauro, foi... Disso. Deu o tempo correto, Renato, estava na hora de trocar. E quem está mais pressionado?
Então, Flávio, só rapidinho, até em cima disso aí que eu sou favorável, a limitação da troca de treinadores, provavelmente uma semana antes de começar o campeonato, na verdade não, né? Porque o campeonato estadual vai terminar, o time joga a final de estadual, descansa meia hora, recebe a taça e volta, já começa a jogar o brasileiro. O que vai ter antes de a bola rolar no Brasileirão? O que vai ser? Demissão pra tudo quanto é lado, vai ser uma grandeza, lamentavelmente. Mas enfim.
Ele vai pegar o lugar de algum vice-campeão.
O campeão, não, o campeão mesmo já. Ele pega, me dá a medalha antes que eu seja demitido, né? Olha, toma a medalha e toma a sua carta de demissão, ô campeão. Mas enfim. O trabalho do Renato, o Renato na história do futebol mundial é um dos top 5 de ídolo de campo e de banco, assim, não tem o que ele já é estátua no Grêmio, não tô nem falando da qualidade, mas é o maior ídolo da história do Grêmio, pode até não ser o maior jogador, mas para muitos também é, e dá para discutir muito pela história, campeão de 83, não tenha dúvida, e como treinador, pô, não só quem mais treinou, mas tem conquistas espetaculares também, no clube tem Filipão, então o Renato é uma coisa à parte, até por isso talvez fosse melhor uma situação, mas já havia um desgaste, e talvez ele só tenha ficado por essa história fabulosa que ele ajudou a construir. Mas aí é dolorido da maneira como foi e tal, já havia um desgaste e eu acho que ele errou muito nos últimos meses, também pelo desgaste, pelo que é o futebol brasileiro, pelo que é o Renato, pelas que as coisas não deram certo, por méritos do Flamengo, do Palmeiras, de outros adversários, e deu no que não deu. Eu acho que já realmente havia um desgaste muito grande e talvez era legal mudar. Agora, bom, então, o que você traz? Não sei. Thiago Nunes, que talvez
Thiago Nunes, olha, tá, eu diria a você, Falei com uma raposa felpuda do Paraná. E ela me disse o seguinte, tá muito perto.
Eu também vi hoje.
Dificilmente o Thiago Nunes não será o técnico
do Lula. Ele já trabalhou no
Sub-Base. Ele é muito querido.
Eu tava vendo isso.
Acho que nem se eu trouxesse o Guardiola eu teria.
Dificilmente ele não será o técnico do governo.
Eu tava vendo também isso, Flávio, que ele já trabalhou no Sub-15 e ele já foi, treinador do PP. Ou não, do Jean-Pierre, que precisa...
Foi ele que revelou o Jean-Pierre. Precisa e aquele pai corneteiro lá que falava do Renato, adora o Thiago.
Não, tem uns 5 ou 6 jogadores desse plantel do Grêmio que ele foi treinador no Sub-15.
Isso.
E por isso que o nome dele está sendo mais forte.
É, o nome dele é praticamente certo.
A informação que eu vi foi o seguinte, o Grêmio se interessa pelo Thiago Nunes e foi atrás e tal. E quer anunciar ele depois que anunciar o diretor de futebol. Quer mudar também.
E o Grêmio joga hoje pelo Campeonato Gaúcho.
Esperando um pouquinho para anunciar depois. E que o
Porque isso aí tinha problema de relacionar. O Renato não admitiu uma divisão de poder. Isso aí ele mudaria, inclusive, a estrutura do time.
Esqueloto e outros nomes aí teriam sido oferecidos. A situação é diferente. O Grêmio se interessou pelo Thiago Nunes, foi atrás.
Isso.
Esqueloto e outros.
E o Thiago tem interesse também.
Foram oferecidos. Ligaram pro Grêmio, o empresário falou: ó, vocês estão sem treinador, eu tenho fulano, eu tenho o Esqueloto, eu tenho.
O que vocês acham? Então. O Thiago substitui bem o Renato?
Já conhece bem, é gaúcho mesmo, já trabalhou no Grêmio, sabe toda a estrutura, conhece desse plantel aí 5 ou 6 jogadores que trabalharam com ele no Sub-15, eu acho um bom nome. Precisa trabalhar, né?
É, desde setembro ele não trabalha. É. E aí, Mauro, é bom nome o Thiago?
Eu acho muito bom o nome, era o primeiro que eu pensaria. Mas, de novo, se viesse o Guardiola, a gente teria total... Se viesse o Renato de 16 e 17, o Felipão de 95, não dá pra saber. Uma coisa só em relação ao Esqueloto, eu até falei outro dia, quando o Palmeiras estava trazendo o Abel, talvez a prioridade do Esqueloto, não vou dizer que prioridade, mas ele adoraria trabalhar no futebol brasileiro, então seria um nome interessante. O Grêmio até por tradição geopolítica, esportiva, há uma afinidade maior com o futebol uruguaio, com o próprio futebol argentino, seria um nome interessante. O momento também é interessante, haveria menos pressão e tal, mas eu acho que é aquele momento, a famosa expressão bola da vez, eu acho que é do Thiago Nunes mesmo no Grêmio.
Pois não, Zé, você não, já não. Falou? Já deu, né?
Não, só eu acho que o momento pro Renato sair, é claro que é sempre bom lembrar que ele renovou o contrato faz o quê? 2 meses?
Isso é coisa de maluco.
Então, porque, mas quando não, renovou, mas não... muita gente na diretoria já não queria.
Não, mas o presidente falou, vou renovar Lula. Independentemente do que acontecer.
Então, e a pressão interna já estava muito grande, assim, então, já que o Grêmio tá fora da Libertadores, eu acho que é bom pros dois agora, Essa separação.
É, porque por
ano que vem ele volta, daqui 2 anos. Daqui a pouco ele volta.
O Thiago, ele chegou a ter um acerto com o Santos, que aliás joga hoje contra a Ponte Preta, a gente aproveita e entra nesse tema. E ele acertou, tava ok. Aí ligaram do Santos e disseram pra ele: olha, é o seguinte, tá lá, tudo certo e tal, mas você vai ter que cortar 50% que nós combinamos, porque tem um outro cara que aceita vir ganhando metade do que você viria ganhando. Falou, não, né? Não dá pra fazer isso. Acabamos de acertar, falar então, e aí trocaram o Thiago pelo Rolan. O que vocês pensam dessa situação? A troca foi certa do Santos? O Thiago pode ter alguma surpresa desse tipo no Grêmio? O que vocês pensam disso?
Dessa forma aí que você fecha um contrato com o cara e depois fala, tem outro mais barato. Aí diz,
já é 50%.
É vazia, né?
Não é assim, ó, dá pra fazer um desconto.
Eu topo 50%. Eu topo não, aquele, né? 50% que você ia botar aqui no programa, abriu pro. Isso aí eu topo. E você vai falar, né, com ele, né?
Ah, vou falar.
Isso aí eu topo.
Vamos encerrar com esse tema. É a renovação de Messi, já nós vamos falar disso. Qual o risco do... O Santos fez bem? O que você pensa disso?
Eu não sei os detalhes desse bastidor aí, né? Não é legal, se você combinou, já palavrou, geralmente você tem que manter a palavra. Mas aí eu não sei em que nível, se já estava realmente, de repente não estava assinado, em negociação ainda, aí tudo pode acontecer. O que eu ouvi do presidente do Santos falando em relação à escolha do Olan, ele falou o seguinte, conversamos com o Olan e ele topou o projeto de 3 anos do Santos, de trabalhar sem dinheiro, de trabalhar com a base, de revelar jogador, ele entendeu toda a situação e tipo assim, parceria, tamo junto aí para fazer, para ajudar, para ser um parceiro nesta tentativa do
que
presidente.
Que vender de patrocínio a gente divide, é isso?
Não, acho que não é isso. Nessa tentativa de recuperar financeiramente o peixe. Né? De recuperar. Então, e o trabalho dele inicial tá espetacular. Tá muito bom o trabalho do Olan agora.
Assim, classificou o time.
Por resultado,
foi a melhor jogos escolha na Libertadores, né? 4 jogos.
É. Tá, e aí, Mauro? Essa história do do Rolan com os. Já aproveito falando do jogo com a Ponte hoje.
Sim. Então, as informações, vem de fora, as informações internas, pessoal muito satisfeito com o Ariel Rolan, dentro daquilo que eles sabiam do perfil dele, assim, um cara muito afável, muito simpático, essa tensão de querer aprender a falar português e deixar muito claro que ele gostaria de ser cobrado depois de 30 treinamentos, de saber de toda essa situação muito delicada do Santos, institucional, financeira, tudo isso ajudou. E sem querer falar mal, mas apenas comparativo e tem a ver, o trato pessoal dele em relação ao São Paulo, que fez um excelente trabalho no Santos, é muito diferente. Então, assim, o São Paulo daqui a pouco, se o Pelé tivesse aparecido na Vila Belmiro, o São Paulo ia proibir a entrada do Pelé, assim. Ele fez isso com muita gente, quem é você? Assim, o São Paulo, e no Galo foi parecido, em outros lugares também. Ele não é fácil, eu acho um ótimo treinador, já tá assim gosto também das ideias. Mas o São Paulo é complicado. Não vou dizer que é uma mala, porque é mais uma pochetinha, mas assim, não é fácil. E o Orlando, pelo contrário, ele é bom de papo, bom de grupo, e está fazendo um trabalho bem legal também, com muitas dificuldades. Claro que fica menos complicado quando você pega jogadores como o Kaique, o Sandri, que nem tem usado tanto, e o Ângelo, que também não tem usado tanto, todos somados dão 27 anos de idade, e com o talento que eles têm. O negócio é impressionante, porque o Kaique tem 17 anos, parece ter 17 anos de futebol. O Ângelo, o segundo jogador mais jovem da história, tem muito potencial. O Sandri também, estou falando de, só de citar três, sub-18. O Sandri já está com 18, mas enfim, já o Lucas Braga com 25 é um tio bisavô dos caras. Então é impressionante o que o Santos consegue fazer, e muito por mérito do Olá, e aí desse trabalho do Andrés Rueda. E olha, é aquela coisa, bola rolando, goleiro, zagueiro e árbitro, você não pode elogiar. Dirigente, mesmo que seja o maior dirigente da história, você não pode elogiar. Mas para começo de conversa, o que está falando e o que está fazendo Andrés Rueda, palmas para ele.
Agora é o seguinte, esses nomes duplos do Santa, a mesma maneira que aparece, some, né? É verdade, aparece um monte. Eles estão lá, vai lá no viveiro, pega. Aí some, aí aparece, aí vem jogar aqui os Recuerdos de Pacaraí, do Paraguai, na eliminatória. Aí tem um cara de nome duplo, mas esse é aquele que jogou no Santos em 2000 e não sei o quê. É assim, os caras, eles aparecem, desaparecem, é um negócio engraçado. É curioso, aí já tem mais uma meia dúzia daqueles lá. É engraçado isso aí. Bom, pra gente encerrar o programa, eu coloquei uma situação do atual.
O Santos hoje deve poupar muita gente no jogo contra a Ponte Preta em Campinas, né? Assim, alguns titulares vão a campo, né? Mas o John deve jogar no gol, o Jonathan, o Felipe Jonathan não deve jogar na partida de hoje, enfim, o Pirani talvez jogue, e aí o técnico tem uma dúvida se coloca em campo o Marinho e o Caio Jorge. O Caio Jorge está precisando de
o Santos joga quando?
Adquirir ritmo. Na terça-feira, contra o Barcelona em casa.
Em casa.
De Guayaquil.
Bom, então é o seguinte, falando em Barcelona, o Barcelona original, o Laporta é muito amigo do Messi. Chamou o Messi para renovar o contrato. Além de acertar tudo e tal, e disse o seguinte: Messi, você ganha 75 milhões de euros por ano. Eu vou lhe fazer uma proposta: 30 milhões de euros por ano. Quando o Messi ia levantar para xingar a mãe dele, ele fala assim: por toda a vida. Aí o Messi sentou de novo. Como, senhor? Vocês aceitariam, Mauro Betti, metade do que você ganha por toda a vida? Você aceitaria ou não?
Lembrando que é a metade do que eu ganho. A metade do que o Messi ganha. Um oitavo do que o Messi ganha. Enfim. Aí como faria o meu outro patrão lá, naquele célebre programa? Sim!
Sim, rapidinho, sim ou não, Zé Manuel?
Sim, sem dúvida alguma. Ele tem mais dois anos, dois, três, vai ganhar 150, 200 e pouco. Imagina mais 35, 40 anos ganhando 30 milhões.
Tá bom. Você também?
Eu sou diferente até do Mauro. A PAN, se me chamasse agora para 50%, o resto da vida eu topava.
Tá bom, gente. Vamos encerrando o nosso Esporte em Discussão de hoje. Vem aí o jornalismo da Jovem Pan com muita informação para você. Um abraço, à noite tem muito futebol. Tchau.
Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:01. Muito boa tarde para você que está aqui na Jovem Pan. Aqui começa a edição desta sexta-feira do Jornal Jovem Pan. Nós vamos direto a Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala nesse momento sobre a instalação da CPI da pandemia. Vamos acompanhar.
A de competências e de atribuições, inclusive entre os órgãos do Senado, é algo que precisa ser respeitado e observado. Portanto, eu não posso dizer qual será a escolha dos membros da CPI em relação ao presidente, tampouco posso dizer qual seja o presidente, quem será o relator por ele designado. Muito obrigado.
Ah, então, o momento em que foi encerrada essa entrevista coletiva em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falava, então, sobre a instalação da CPI da pandemia, essa comissão parlamentar de inquérito que foi aberta em determinação, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, uma ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e acompanhamos, então, aí o momento do encerramento do pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na quarta-feira, inclusive, o plenário do STF confirmou essa decisão que determina a abertura da CPI. Vamos trazendo para você agora os destaques desta sexta-feira. Governador de São Paulo mantém estado na fase vermelha, mas autoriza a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos a partir de domingo. Prefeitura do Rio de Janeiro prorroga medidas restritivas na cidade, mas permanência nas praias continua proibida. Senador Omar Aziz é apontado como o favorito para presidir a CPI da Covid. Renan deve ser o relator da investigação. Supremo Tribunal Federal começa a julgar decretos de Bolsonaro que ampliam acesso a armas e dois ministros votam por manter suspensão. Dólar opera em alta ante o real no fechamento da semana com cenário doméstico no radar. E após 77 dias de suspensão, Portugal volta a autorizar voos comerciais com o Brasil. A medida vale somente para viagens consideradas essenciais. São os destaques desta sexta-feira. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na sequência você acompanha então todas as informações desta sexta no Jornal Jovem Pan, na sequência com a apresentação de Denise Campos de Toledo, que já está por aqui. Fique ligado, a informação não